Vamos cantar apenas aquele trechinho, Silmar. Pode colocar a letra de novo, fazendo por gentileza. Eu estou sentindo uma unção tão grande aqui que nós não podemos desperdiçar esse óleo. E eu estava ali cantando, e o pastor cantando, e eu lembrei das noites de unção renovadora, pastor, que havia um óleo tão grande, onde o próprio Deus vinha com a sua mão, derramando o seu cuidado sobre nós, derramando o teu Espírito Santo sobre nós. Isso é ser igreja, uma igreja contagiante, uma igreja onde vidas são curadas, transformadas. Porque se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona. A tua mão nos traz à tona, Jesus. O Espírito Santo está aqui. Ele está tirando você das águas profundas. Você está se afogando, mas Ele está estendendo as mãos. Está curando você, está derramando milagres. Se o mar profetiza isso na sua vida, profetiza. Me submergir a tua mão. Ele está te fazendo andar sobre as águas. Declara isso para o seu Deus. Ele é o teu Deus da sua salvação. Minha paixão, minha canção e o meu louvor. Agora todos juntos. Aleluia. Espírito Santo está trabalhando na sua vida mesmo nessa canção. Está te tocando, está te curando.
Aleluia.
Está removendo enfermidades da sua vida. Está arrancando caroços, tumores. Está arrancando. Tem gente aqui sendo tocada na medula. Deus está tocando você nos seus olhos. Estigmatismo, estrabismo, miopia. Você que está conectado pela internet, receba a cura no nome de Jesus. Caminhando para os últimos dias, dá visões para os jovens, moços e moças, sejam impactados pela glória do Papai. Que venha, Senhor, a paternidade do Deus Todo-Poderoso sobre nós nessa noite. Que possamos ser cheios, 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 cheios. Ser cheio da glória de Deus. Ser cheio da glória de Deus. Ser cheio do Espírito Santo nessa noite. Ser cheio do Shekinah. Ser cheio do cabode de Deus. Ser cheio da virtude do Pai. Ser cheio, recebe aí onde você está, abre as suas mãos. e diz assim: eu recebo o Espírito Santo na minha vida, eu não quero que esse mover pare sobre a minha vida, eu não quero que essa cura se ausente da minha vida, eu não quero que mover estranho, mover da carne venha sobre a minha vida, mas venha o teu Espírito Santo na minha vida, trazendo um novo cântico. Celebrai ao Senhor com júbilo todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Deus está dando um cântico novo para você aqui, irmã. Deus está dando um cântico novo para você aqui, homem de Deus, jovem. Deus está dando um novo cântico para você nessa geração. Deus vai levantar você de forma inusitada. Inusitada, porque você... Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. E diz assim: essa igreja não é utopia. Pode dizer com seus lábios, declarar: esta igreja não é utopia. Ela existe. E sabe onde essa igreja está? Aí você pode dizer com toda a convicção do mundo no seu coração: essa igreja está do meu lado. Olha para quem está do seu lado e diz assim: você faz parte de Atos 2. Atos capítulo 2. Aleluia, glória a Deus, novidade de vida, novidade do Espírito Santo. Nós temos que sempre, sempre querer ambientes assim, ambientes da glória do Senhor, amém? Quem quer levar esse ambiente para casa, na sua família, dar um glória a Deus? Então toma posse desse ambiente, toma posse dessa canção. Você foi levantado para ser um adorador, uma adoradora. Não desanima, não fica pelo caminho. A causa de Deus na sua vida não é uma causa perdida, ela não fica pelo caminho. Ele, o próprio Deus, vai completar essa obra na sua vida, no nome de Cristo Jesus. Atos capítulo 2, mesmo assentado, mas com reverência, vamos ler o texto para a gente refletir um pouco sobre essa igreja, esse jeito de ser igreja, um viver contagiante, como está na pastoral do boletim. Mas eu quero colocar um subtema: marcas de uma igreja viva. Você está vivo, você é a igreja de Cristo Jesus aqui na terra. Atos capítulo 2, a partir do verso 42. Como viviam os convertidos de Atos dos Apóstolos? Diz assim, e você conhece muito bem esse texto que vai do verso 42 ao 47, mas era impossível trazer outro texto a não ser esse. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, agrupados. Todos os que creram estavam unidos. Estavam com o mesmo pensamento, tinham tudo em comum, tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, você pode declarar aí, diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos, os que iam sendo tocados, os que iam sendo abraçados. O Senhor da Seara trabalha por nós, por mim e por você. Amém? Marcas de uma igreja viva. Nós precisamos estar vivos, precisamos estar ligados, precisamos ver a glória de Deus. Precisamos vir para o culto com expectativas. Eu não sei você, mas eu venho para o culto com expectativa. E sinceramente, eu não venho para o culto com expectativa somente quando eu vou pregar. Sinceramente, eu venho para o culto orando a Deus para que algo sobrenatural aconteça. Para que nós possamos ter um culto diferente. Um culto onde Deus, e tem sido assim, graças a Deus, amém? Amém? Você toma posse disso, diz amém. Que continue assim, escola dominical, a presença de Deus, clara, evidente, os cultos à noite, as reuniões dos GR, nós vemos a glória de Deus instalada, e ali nós vemos o Shekinah de Deus. Então nós temos que vir com expectativa, a igreja viva tem essa marca, ela vem com expectativas para a reunião. Me dá de presente aqui a sua atenção, olha para cá agora. As marcas que uma igreja viva tem é essa marca de que ela vive um momento antes. Ela almeja um momento antes. Eu me preparo para um momento antes. Com certeza na sua empresa, e assim sou eu também, quando você tem uma reunião, você não vai a Deus dará. Você se prepara. Quando você tem uma auditoria, quando você tem uma reunião de planejamento, quando você tem medidas a tomar, você se prepara, você vive um momento antes. E aí nós estamos falando de uma igreja que se reúne aos domingos, uma igreja que é unânime, que está agrupada para viver o evangelho na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, e no sábado também. Queimando no Espírito Santo. O Espírito Santo nesses dias tem falado muito comigo nesses dias, e eu quero partilhar isso com você, porque as coisas boas nós temos que partilhar. Não só pregue, não só anuncie, mas queime em Deus. O Senhor está te convidando e convocando a sua vida para queimar nele, para queimar no Espírito Santo, para almejar que pessoas sejam curadas, transformadas, para que os enfermos se levantem saudáveis e sadios, e que nada lhes aconteça de mal, porque nenhuma condenação vale contra a vida dessas pessoas. Amém? Essa é uma marca da igreja viva. Precisamos ser realistas. Na leitura de Atos, quando lemos esse texto, nos parece um texto que está longe da nossa realidade, é ou não é? Sim ou não? Parece que está muito longe daquilo que nós estamos vivendo, do nosso contexto que nós estamos vivendo. Parece que é algo que ficou para trás. Atos como ideal, e pensamos que seu padrão é muitas vezes inatingível, mas não é. No nome de Jesus, eu quero declarar isso na sua família, porque começa lá na sua casa, não começa aqui na igreja não, começa lá na sua casa. É atingível sim, Atos 2 na sua vida. Eu quero profetizar isso no nome de Jesus. Deus vai batizar você com o Espírito Santo lá na sua casa. Vai te dar dons de línguas, vai te dar interpretação, vai te dar visões, vai te dar sonhos, vai te dar discernimento, vai te dar sabedoria. E vai te dar, acima de tudo, uma unção sobrenatural, que as pessoas vão entender um negócio diferente na sua vida. Você tem que ter essa marca de Cristo, a marca da igreja, uma igreja viva. Nós não estamos propagando uma igreja morta, uma igreja anestesiada, uma igreja que não tem reações. Não, nós somos uma igreja viva. Mas quando lemos esse texto, ficamos maravilhados e admiramos, como se ela tivesse algum defeito, mas tinha mesmo. Tinha heresias, tinha hipocrisias, rivalidades, tinha gnosticismo, tinha gente adorando ali outros deuses, imoralidades que perturbavam a igreja, assim como acontece hoje. Mas uma coisa, uma situação que se deve causar admiração nessa igreja, e aí nós devemos aprender, é que aquela igreja era renovada o tempo todo, diariamente, pelo Espírito Santo. Isso nós, eu e você, devemos admirar. Ela era renovada pelo Espírito Santo diariamente. Quem quer isso no nome de Jesus? A partir de hoje, eu declaro fogo de Deus na sua vida. Você vai ser renovado pelo Espírito Santo todos os dias. Não é só de domingo. Você não vai viver de domingo a domingo. Você vai viver todos os dias, diariamente, sendo renovado pelo Espírito Santo, porque foi a marca da igreja lá atrás. E nós temos um legado, nós temos uma herança que vem para as nossas vidas. E eu recebo essa herança no nome de Jesus. Eu quero isso para a minha vida. Amém? Atos 1, você sabe quantos membros tinha em Atos 1? 120 membros. Atos 2, que nós estamos lendo aqui, você sabe quantos membros ela passou a ter em Atos 2? 3 mil membros. 3 mil. Aí pula para Atos 4, sabe quantos membros tinha em Atos 4? 5 mil membros. Depois daí já virou uma multidão. Frutos. A igreja vivendo pleno evangelho. Muitas pessoas sendo salvas. Muitas pessoas sendo curadas. Muitas pessoas. Porque a igreja é a forma que Deus tem de se reconectar você com o mundo. Sentir a dor do outro. Sentir os anseios do outro. Se preocupando menos com você. E olhando mais para o lado de fora. Olhando mais para aqueles que estão à mercê de estratagemas, de esquemas malignos. E aí nós ficamos parados olhando, e quando Deus nos empurra a ser igreja, Ele nos reconecta com o mundo. Deus não nos criou para ficarmos isolados, no nome de Jesus. Diz aí para quem está do seu lado, fala assim: olha, Deus não criou você para ficar isolado, para ser autônomo. Você não nasceu para ser autônomo. Você não nasceu para abrir uma empresa celestial. Você nasceu para ser corpo, para ter uma conexão com o teu irmão. Nós vamos lendo esse texto e nós vamos enxergando essa igreja que olhava para o outro, essa igreja que amar a Deus é a melhor forma que a igreja tem de mostrar ao mundo que a igreja não é irrelevante. Ela é relevante, sim. Porque quando nós estamos na presença do Senhor, cantando um cântico, e o Espírito Santo movendo, e o Espírito Santo nos tocando, e o Espírito Santo trazendo algumas coisas no nosso coração, como fez agora aqui, nós derramamos lágrimas. O Espírito Santo é capaz de nos corrigir em 2 minutos o que estava levando, quem sabe, anos da sua vida para recuperar você. Isso é ser igreja viva, dinâmica. Aonde nós nos tornamos, sim, relevante para o mundo. Aonde a sua família, sim, é relevante para o mundo. Você não é irrelevante, como algumas pessoas estão dizendo por aí e apontando o dedo para você, dizendo que você não é nada, dizendo que você não vai progredir, dizendo que você, que já viu muitos de você por aí e não deu certo. O que eles viram, na verdade, foi lixo. O que eles viram, na verdade, foi uma caricatura de religiosidade que se manifestou convencida de que era alguma coisa. Mas você não, você foi eleito por Deus, cheio do Espírito Santo, remido e salvo pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Eles não estão falando com qualquer pessoa e não estão lidando com qualquer pessoa, porque você, sim, é a igreja relevante aqui da terra. Você é relevante? Você é a igreja viva aqui na terra? Algumas perguntas precisam ser feitas para nós mesmos. Estamos vivendo o pleno evangelho, mostrando que podemos cuidar e amar ao próximo, pessoas que estão sofrendo do lado da gente, na frente da gente, atrás da gente. Será que estamos sendo relevante no ambiente que nós estamos? Um ambiente como esse, será que não seria muito egocentrismo ficar só para a gente esse ambiente? Será que não seria muito individualismo nós escutarmos uma palavra e guardarmos para nós e não passarmos para mais ninguém? Essa não é uma igreja relevante. A igreja relevante partilha diariamente, de casa em casa. E a coisa era tão forte naqueles dias que os ricos para dar uma equilibrada no senso de prosperidade e das finanças, os ricos vendiam as suas propriedades para dar para aqueles que tinham necessidade e para que se igualasse em termos de posse todos os que estavam ali. Isso é possível? É possível. Mas nós precisamos entender o que é fazer parte de uma igreja contagiante, de uma igreja que é relevante para a vida das pessoas. Tem gente aqui que somente está na igreja por conta dos pais que foram relevantes lá atrás, que oraram por você, que assumiram uma postura dentro do reino de Deus, que assumiram um caráter cristão e disseram, a minha vida não vai ser definida e não vai ficar resumida dentro da igreja, não. A minha vida será um reflexo da glória de Deus lá fora. Porque o reino de Deus começa lá fora. Quando você sai por aquela porta, aí começa a obra de Deus na sua vida. Para que igreja? É para isso. Para impactar vidas, para ser o útero gerador de vidas. Impacto do reino de Deus nos dias que nós estamos vivendo. Que alguém algum dia diga por aí que conheceu um homem, que conheceu uma mulher, que conheceu uma comunidade, que conheceu uma igreja, cujo estilo de vida e de fé transformou a sua vida. Que digam por aí no nome de Jesus, que digam a seu respeito, que digam a respeito da sua família, que digam a respeito da sua conduta, do seu caráter, do seu posicionamento quanto a esse Deus maravilhoso. Que digam que o seu estilo de vida e de fé transformou a vida daquelas pessoas. Lá, sim, eu comi uma comida que era deliciosa, que tinha conteúdo, que estava no ponto, e eu fui bem recepcionado, eu fui bem servido, sim, aquela igreja é relevante. É para isso que serve a igreja. Nosso viver na igreja contagiante, relevante, não pode ser um viver utópico, fantasioso. Não podemos olhar para trás e dizer, não será mais possível viver o que eles viveram. Não será mais possível receber o Espírito Santo na tonalidade, na intensidade que aquele povo, aquelas 3.000 pessoas receberam. Não será mais possível. É isso que o diabo quer que você pense. É isso que o inimigo quer que você pense, para que você desanime. Para que você veja realmente que as histórias bíblicas estão longe, longe de um viver real. Mas que você viva nas verdades da presença do nosso glorioso Cristo Jesus. Compromisso com Cristo, compromisso com a igreja de Jesus Cristo. Ver a igreja como Cristo a vê. Deus não salva, e vou dizer de novo, para você viver uma vida isolada, sozinha, você tem que ter conexões. Você tem que ter aqui dentro da igreja com quem você desabafar. Você tem que ter intimidade aqui na igreja para chegar em alguém e dizer, irmão, ora por mim, não está fácil não. Eu confesso. Você tem que ter conexões aqui, conexões vivas, relevantes. Nós somos igreja para isso. Para dar o ombro um para o outro, quando a coisa apertar, quando a coisa não fica fácil, não seja autônomo, não fique sozinho, não fique isolado. Deus não fez você para isso. Você faz parte de um corpo vivo, que se doa, que se sacrifica, que vive diariamente. Cristo planejou a igreja no passado para redimir. Cristo está edificando a igreja hoje, presente, para reunir. E Cristo irá aperfeiçoar a igreja para a eternidade, o futuro, purificando a sua igreja, preparando a igreja para o dia de amanhã. Porque o dia de amanhã, cada vez mais, ficará mais apertado. E nós temos que nos posicionar. Nós temos que emitir opiniões a respeito de tudo. Você não pode ficar recebendo, engolindo e ser alguém que vive no ambiente superficial, um ambiente raso, mas você tem que viver no ambiente profundo de Deus. Eu profetizo isso sobre a tua vida. Você terá experiências com o Espírito Santo nos próximos dias. Ele vai falar com você, ele vai derramar sua graça, sua misericórdia, ele vai te dar uma palavra que nunca você recebeu. Se prepara. Ele vai te dar uma meditação que você nunca recebeu, porque não vem do homem, vem só de cima, vem do alto, começa do alto para a sua vida, nunca vem de baixo, vem do alto. Venha o teu reino, venha o teu reino, e nos próximos dias Deus vai falar com você no nome de Jesus. Eu profetizo isso sobre a tua vida. Cristo, Ele vai purificar para si o povo. Tito 2,14, não precisa abrir. Ele diz assim: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Nós somos um povo exclusivamente dele. Deus não divide a sua glória, Deus não divide a sua igreja. Igreja, Deus não divide a sua atenção. Ou você olha para Cristo, ou você é alguém cristocêntrico, ou você não é. Com todo amor eu falo isso para você. Ou nós vivemos o que nós cantamos, ou nós não vivemos. Igreja relevante. Três conselhos que eu quero dar para você nessa noite, falando sobre uma igreja contagiante, uma igreja viva, que adora estar na presença de Deus. Quem ama estar na presença de Deus aqui? Não seria diferente a sua resposta? Tem que ser assim. Você tem que amar a presença de Deus. Amar a presença de Deus. Receber dele aquilo que ele tem preparado para o seu coração. Resolver os mais complicados dilemas da sua vida. O primeiro conselho que nós podemos reter aqui é o seguinte: precisamos buscar a maturidade, perseverança na oração. Perseverarmos na oração, isso é maturidade. Sabe qual é o primeiro sinal de imaturidade? No nome de Jesus, mas Deus vai arrancar isso de você nessa noite. Eu declaro isso também. O primeiro sinal de imaturidade é a falta de apetite espiritual. Você tem tido apetite espiritual? Como é que está a sua caminhada com o Espírito Santo, que é uma pessoa e que anda com você, e quer conversar com você, e quer se relacionar, quer manter uma ligação com você no seu dia a dia? Como está seu apetite espiritual? A igreja relevante, ela tem um apetite espiritual aguçado. O tempo todo um novo cântico, uma nova poesia, uma nova palavra, um novo discurso, uma nova interpretação, uma nova música, uma nova história. Ela é dinâmica, não para, todos os dias. E olha que nós passamos por tribulação aqui. Quem não passa por tribulação aqui, levanta a mão. Não passa por tribulação. Vou perguntar de novo, eu perdoo o irmão, tá? Vou perguntar de novo, quem não passa por tribulação aqui? Ó, todos nós passamos por tribulação. Eu digo o seguinte: uns às vezes carregam a cruz de madeira, mas tem uns que carregam a cruz de chumbo. Vem uma prova atrás da outra, uma prova atrás da outra, e você pensa que você está fazendo alguma coisa errada, tem alguma coisa errada, alguma coisa esquisita, e Deus quer tratar você, e aí aquele dia é ruim, aquele dia é pesado, e você quase que não consegue dormir, aquela insônia que pega por conta de todos os problemas que você está vivendo, quem sabe até tomando remédio para dormir, mas no outro dia de manhã, as misericórdias do Senhor se renovam. Aleluia! No outro dia, o Espírito Santo acorda você mesmo e diz: agora eu vou trabalhar na sua vida. Quero ver se você é crente mesmo. Quero ver se você está ouvindo o meu primeiro conselho. É que é ter maturidade, crescer, perseverar na oração, buscar esse Deus. E perseveravam, verso 42, na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. comunhão, amizade com Deus, amizade com o Espírito Santo. Você tem que ter uma amizade com o Espírito Santo, não só com os teus amigos, não só com os jovens, não só com a galera, não só com outro povo de Deus, com as igrejas irmãs, na faculdade, mas você tem que ter uma amizade com o Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. Ele quer mover a sua glória, Ele quer fazer você crescer, ficar maduro. Quer ver você encharcado do seu poder. A igreja de Jerusalém não apenas possuía uma boa teologia de oração, mas efetivamente ela orava. Ela tinha essa doutrina de uma boa teologia da oração, mas não só ficava na teoria, ela orava. Vai pegando esses princípios para a tua vida no nome de Jesus, e quem sabe você vai resolver muita coisa errada da sua vida. Coisas simples, coisas que estão ao alcance das nossas mãos: oração, firmeza, propósito, determinação. Dê essa concessão e essa permissão para que o Espírito Santo comece a sacudir você e para que você comece a ter uma nova caminhada de oração. É essa igreja que nós vemos em Atos dos Apóstolos. Por isso que ela tinha um crescimento tão numérico. 120, 3 mil, 5 mil, depois uma multidão. Eu creio no nome de Jesus, se você manter essa postura, famílias irão atrás de você no nome de Jesus para ver o que está acontecendo. Você vai abrir um grupo familiar na sua casa no nome de Jesus, porque a glória de Deus vai estar na sua casa. Quem tem coragem para dizer sim, Senhor, a minha casa está aberta para isso? Amém? Quem tem coragem? Então levanta a sua mão que eu quero profetizar. Carlos, fica de olho. No nome de Jesus. Repete comigo. No nome de Jesus. Eu declaro a minha casa aberta para que ali seja um altar do meu Deus. Amém. Pronto. Só nessa tacada já vai abrir mais 10 grupos, viu, Carlos? Uma igreja madura que abre os seus lares. Você constituiu família para que na sua família tenha um altar de demônio? Tenha um altar de espiritismo? Tem um altar de macumba? Vou falando umas coisas aqui. Um altar da carne? Um altar do seu ego? Não. Deus constituiu a sua família para você, lá na sua família, na sua casa, construir um altar de Deus. Preserve os altares que o Senhor está construindo na sua vida. Não perca isso no nome de Jesus. Nós vemos essa igreja relevante. Ela dependia mais de Deus do que os seus próprios recursos. Ela orava. Ela não se contentava com aquilo que estava vivendo. Ela buscava em Deus, dobrava os seus joelhos. Orava com fervor, e não só com fervor, mas ela orava com constância, tinha constância. Todos os dias estavam orando. Todos os dias estavam buscando a Deus. Todos unânimes. Perseveravam em oração. Atos 1,14, em primeiro lugar, a imaturidade é consequência de não se ter apetite espiritual. Que o Espírito Santo nos acorde nessa noite no nome de Jesus. Estamos falhando porque não conhecemos a palavra. Estamos errando porque não estamos praticando muitas vezes aquilo que falamos. Atitudes. As pessoas aprendem mais com as suas atitudes do que aquilo que você fala. Os seus filhos são assim. Eles olham mais para aquilo que você faz do que aquilo que você fala. Tem um mistério aí, cuidado na sua casa o que você está dizendo e o que você está vivendo. Uma igreja que prestava atenção na sua conduta e que orava, que clamava a Deus. Paulo fala que estava dando leite para eles porque não poderia receber alimento sólido. Quanto você cresceu espiritualmente após a sua conversão? Faça essa pergunta para você. O quanto você cresceu? Vamos dizer aqui, vamos imaginar o seguinte: que você tenha 10 anos de conversão. E que lá atrás, há 10 anos atrás, você tinha um amigo, uma amiga, uma amizade com alguém. E depois ela sumiu da tua vida e voltou nesses dias agora e olhou para você e disse assim: nossa, quanto você cresceu em Deus, o quanto você está forte em Deus. Queridos, nós temos que crescer, temos que avançar. Deus não fez você para ficar só sentado no banco, ouvir a palavra, e tem que ouvir, e tem que vir para a igreja, e tem que se assentar para ser ministrado. Mas existe algo a mais para você. Deus tem ministério para você. Deus tem uma igreja relevante na sua vida. Deus quer fazer algo a mais. O segundo conselho que nós temos é que precisamos entender que Deus é quem efetua o crescimento da igreja. Está lá no verso 6 e 7. Firmeza doutrinária. A causa de Deus nunca corre perigo na sua vida. Amém? Quem tem uma causa de Deus aí, que Ele derramou na sua vida? Quem tem uma promessa? Então quero dizer para você nessa noite, essa promessa não corre perigo. Você não vai perder ela no nome de Jesus. Nenhum homem, nenhum sistema, nenhum discurso, nem carne, nem potestade vai arrancar a promessa que Deus tem para a sua vida. Quero chamar o ministério de louvor aqui novamente. Amém? Quem recebe essa palavra? Precisamos entender que quem efetua o crescimento é o próprio Deus. Não fique preocupado como a coisa vai se dar, como será o processo, como você vai atingir, o que eu devo. Não, diga sim para Deus. Diga sim, sim, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, usa a minha vida, quero ser um vaso nas tuas mãos. Quero ser alguém útil no seu reino. Quero ser alguém que toque vidas, que cure vidas, que tenha uma palavra sempre de amor, de graça, de misericórdia e de sabedoria. Isso, sabendo que quem efetua o crescimento é o próprio Deus. A igreja de Jerusalém nasceu sobre o bastão da fidelidade, da verdade. Ela tinha uma boa teologia da palavra. Mas muito mais do que uma teologia da palavra, ela vivia a palavra. Igreja, nós estamos em dias que nós precisamos viver a palavra. E eu não estou dizendo, convidando você, eu oro para que o Espírito Santo fale com você, porque o Espírito Santo está dizendo nessa noite que você precisa viver o reino nos pormenores. As coisas que você acha irrelevante, são lá que Ele quer tratar a sua vida, porque o crescimento, quem dá é Deus, é o próprio Deus que dá o crescimento. A vida e o crescimento da igreja são um milagre que só Deus pode realizar. O crescimento numérico, até podemos fabricar, até podemos dar um jeito, atrair as pessoas, fazer as coisas para entreter, fazer um entretenimento. Mas não é isso que Deus quer. Deus não quer entretenimento. Porque quem resolve o lado espiritual é só o próprio Deus. Então nós podemos nos agrupar, fazer um grande ajuntamento, mas a edificação espiritual é só o próprio Deus que faz. Amém? É Ele. A Ele nós temos que abrir o nosso coração. Havia temor, havia determinação. Cristo não deseja pessoas que se contentem com os possíveis, mas que agarrem os impossíveis. Quais são os impossíveis na sua vida? Quais são as coisas que mais estão longe do teu braço? São essas coisas que Deus quer chamar à existência e quer fazer você alcançar no nome de Jesus. Havia temor, entusiasmo, uma igreja cheia do Espírito Santo, canta com fervor e louva a Deus com entusiasmo. O culto naquele tempo era um deleite. Por isso que eu lembrei da unção renovadora, pastor Silas. Gente, para quem não estava aqui naquele tempo, faltava cadeira no meio dos corredores. Não tinha lugar, as pessoas ficavam sentadas aqui na frente. Era um mover sobrenatural no nome de Cristo Jesus. Era algo, era um deleite. As pessoas vinham entusiasmadas de outras cidades para ouvir. E quem estava à frente era o pastor Silas. Na época, acho que era o pastor Israel também, não me lembro. E eu estava aí, de sobra. Mas era um deleite. Havia, você olhava para as pessoas, havia entusiasmo. Você olhava para as pessoas e você via que as pessoas queriam fazer parte dessa família. Queriam fazer parte dessa igreja. E isso multiplicava. As outras igrejas começaram a fazer cultos na segunda-feira porque estavam perdendo seus membros. Aconteceu tudo isso. Vinha gente de longe, tinha ônibus que estacionava aqui. Era um deleite, era entusiasmo, era alegria, tinha fervor, era contagiante. E mais do que isso, era sincero e verdadeiro. Era algo de Deus, algo maravilhoso que o próprio Deus acrescentou. Ele fez, não somos nós que fizemos nada, mas Ele concedeu, nos deu permissão de termos um tempo assim. Então nós precisamos entender esse segundo conselho. Quem efetua o crescimento na minha família é o próprio Deus. E terceiro e último, precisamos entender que Jesus Cristo é a base da igreja. Cristo. Cristo na sua vida. Cristo na sua família. Cristo no seu coração. Ele é a base. Jesus Cristo é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. Não poderia ser edificada sobre a vida de Pedro, não poderia ser edificada sobre a vida de Paulo, porque eles passariam. A conta é simples. Tem que ser edificada em alguém que vai ser para a eternidade, e esse alguém é Cristo. Cristo Jesus, que está manifestando a sua graça nessa noite, nos dando um tempo precioso de deleite. O culto naquela época era uma delícia. Ouvia-se a voz do Espírito Santo, as pessoas eram constrangidas, as pessoas se convertiam em grande número e eram atendidas, recebiam ali o pão do dia a dia, repartiam o pão. Era uma igreja viva que partilhava sua fé viva com os outros para que igualmente eles fossem salvos e transformados. Então nós precisamos querer que os outros também sejam salvos e transformados. Vamos colocar de pé no nome de Jesus. Nós possamos aprender com esses conselhos. Você só está aqui hoje porque alguém orou por você. Você está só aqui hoje porque alguém, um dia, te convidou para estar aqui, intercedeu por você, clamou pela sua vida. Seu pai e sua mãe sempre trouxeram você aqui. Você só está aqui hoje porque alguém pagou um preço. Alguém amou você sem te conhecer, sem perceber os seus erros, os seus defeitos. Alguém amou você, e essa é a igreja de Deus. Essa é a igreja que não vê os nossos defeitos, as nossas mazelas, as nossas falhas. Somos seres humanos. Eu e você somos seres humanos, falhamos. Às vezes dizemos coisas que entristecem o outro. E isso acontece, é normal. Mas não vivemos no erro. Nos recompomos, Deus nos dá sabedoria, discernimento, e não falhamos novamente. Essa igreja que vai sendo renovada. Havia temor, havia o poder do Espírito Santo. Eu quero convidar você nessa noite para abrir o seu coração e para dizer sim, eu quero fazer parte dessa igreja viva nessa geração. Eu quero fazer parte dessa igreja viva que vai impactar outras pessoas. Eu quero fazer parte dessa igreja que vai cantar "Quão amáveis são os teus tabernáculos". Não sei se dá para tocar. Eu encontrei teus altares, Senhor meu e Deus meu. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Preserve os altares de uma igreja viva. Viva, irrelevante, e que ela faça toda a diferença aonde quer que você esteja. Feche os seus olhos, vamos orar. Feche os seus olhos. Eu quero desafiar você nessa noite a abrir o seu coração e a entender o projeto que Deus tem para o seu coração e para a sua família. No nome de Jesus, Deus tem mais, o Espírito Santo tem mais. O Espírito Santo quer manter uma amizade com você. O Espírito Santo quer fazer de você alguém frutífero, alguém relevante para o seu dia a dia. Você não vai viver de domingo a domingo, você vai viver todos os dias, partindo pão, vivendo diariamente em comunhão com o Espírito Santo, e Ele vai usar a tua boca, Ele vai usar as tuas palavras, Ele vai usar o teu caráter, o teu posicionamento, Ele vai te usar no nome de Jesus. Eu quero declarar isso sobre a tua vida. Eu quero declarar que o pecado não tem poder sobre a tua vida mais. Eu quero declarar que as amarras estão caindo. Eu quero declarar que as correntes que têm te prendido até hoje, no nome de Jesus, elas estão sendo quebradas no mundo espiritual. Elas estão sendo destruídas da sua vida. Toda religiosidade, tudo que é raso, superficial, vai sair na tua vida e vai dar espaço para o profundo de Deus. Você vai receber o profundo de Deus nos próximos dias. Se prepara, porque Deus vai usar suas mãos, Deus vai usar sua boca e Deus vai usar sua família no nome de Jesus. Aleluia, vamos cantar.
Andando em toda parte, somos tuas mãos, curando e abençoando, somos teus olhos. A procura dos aflitos, somos tua boca, proclamando o rei.
Aleluia. Senhor, nós nos comprometemos contigo, Jesus. Por onde quer que andarmos, aonde quer que estivermos, nós estaremos, Pai, refletindo o brilho da tua glória. Deus, nós nos comprometemos contigo, Senhor. Nós queremos dizer sim aqui dentro, para ver o sim acontecendo e se externando do lado de fora. Usa, Senhor, cada família nessa noite para levar, Senhor, a alegria, o que é contagiante para vidas que estão sendo destruídas, vidas que estão sendo ceifadas, vidas que estão indo para o inferno. Senhor, usa a tua igreja, usa, Senhor, o povo de Deus para trazer libertação, para trazer, Senhor, cura, transformação, e para que vidas saiam da escravidão do pecado, em nome de Cristo Jesus. E se você concorda, dê um forte aplauso ao Senhor Jesus. Amém.